Antes de começar esse episódio, pessoal, gostaria de pedir desculpas porque houve um pequeno problema na gravação da conversa com o Emerson sobre esse episódio 73, mas isso não mudou a qualidade da conversa em si, somente da voz gravada do Emerson mesmo. Mas enfim, curtam o episódio. Salve, salve, meus queridinhos, meus amigos, meus amados, meus otakus, meus tudos aí. Estamos de volta mais uma vez. Temos uma pausinha aí, um recesso. Tivemos um recesso, foi muito trabalho, meus amigos. A gente tava realmente muito atolado em afazeres, né, meu amigo Emerson?
É, meu amigo, estávamos, a vida adulta pesou e
A vida adulta
tivemos que,
pesou.
né? Até
Pois
assim,
é.
não queria dizer isso, mas aparentemente o terremoto no Japão veio uma boa hora pra gente, que acabou que atrasou esse episódio aí e deu um alívio pra gente aí fazer os afazeres que a gente tava fazendo, né?
É, não digamos que isso foi uma coisa boa que
Exatamente,
aconteceu, né?
exatamente o que eu tô dizendo, né? Não digamos que veio boa hora por causa disso, eu tô dizendo assim. Aconteceu e aparentemente a gente deu a sorte de ser exatamente na semana que a gente tava muito ocupado, né?
É, muito atarefado. Infelizmente aí a gente não conseguiu gravar na semana passada nem na semana retrasada. Eu acho só o episódio Shingeki, né, que teve.
Foi.
De 2 semanas atrás, e essa semana realmente foi muito corrida. Mas enfim, sem desculpinhas, vamos falar do que interessa. Episódio 73, Selvageria. Para quem tava fora do Brasil aí, fora do planeta Terra, tava na Lua, sei lá, em Marte, foi aí com a SpaceX pra Marte. Não sei onde você tava, meu amigo, mas. Semana passada não teve episódio de Shingeki. Na realidade, até teve, mas foi interrompido justamente por causa desse terremoto que aconteceu no Japão. E a emissora que faz a transmissão do episódio lá no Japão resolveu interromper e não continuar com o episódio naquele mesmo dia. E foi arredado para esse domingo, no caso ontem, né? Conhecido como ontem. E a Crunchyroll, por não ter episódio completo, na realidade tem, mas não foi transmitido no Japão, então decidiu que também não ia lançar aqui no Brasil. Houveram, obviamente, algumas plataformas à margem da lei, como a gente sempre fala, que pegaram o episódio, traduziram e colocaram em seus respectivos sites, mas como a gente só vai fazer com conteúdo original, conteúdo que já foi publicado pelas plataformas originais, as transmissoras, as emissoras e tudo mais, enfim, estamos aqui somente essa semana, após a transmissão oficial da Crunchyroll. Para debater sobre esse episódio. Mas enfim. O episódio dessa semana, Selvageria, episódio 73 da obra geral. Ele. Para quem não se recorda o que aconteceu no episódio passado, tinha finalizado ali com o quê? A conversa entre Armin, Mikasa, Eren e a Gabi ali, estava de penetra na conversa. E essa semana continuou essa conversa que eles estavam, né? Primeiramente. A Gabi, ela começa aquele chororô dela de que não entende por que estavam protegendo ela que matou a Sasha, ela que era uma mulher muito, uma garota que matou muita gente, que foi muito ruim para eles, dizendo, não faça nada com o Falco porque o Falco não tem nada a ver com isso. E aí a Mikasa fala, cara, pelo amor de Deus, velho, você só fala em matar, você não tem outra coisa na tua cabeça não? Se toca, maluco, você tem 8 anos, você não é pra estar pensando em matar todo mundo não, velho, porra. E aí a Eren entra na sala, aquela cena fatídica que já tinha acontecido no episódio passado, mostrando o seu corte na mão, como quem diz, se tentar alguma coisa, eu vou virar titã aqui e mato todo mundo. E aí, pausa para a abertura. Pós abertura, essa abertura magnífica que eu não gostava nem um pouco no começo, mas hoje em dia eu acho ela muito boa. Não sei você, Hermes, mas eu tô gostando muito dela.
Eu gosto da abertura sim, mas na minha opinião é um pouco atrás das demais, mas
Sim.
é uma excelente abertura.
É uma excelente abertura, eu gosto. E aí, no pós-abertura, continua essa conversa, né? Vem lá, por que que Armin começa a perguntar ao Eren o porquê que ele foi atacar Marley sozinho? Pergunta se ele realmente se tornou aliado do Zack. E aí, a Mikasa diz: Não, meu amigo, Armin, pelo amor de Deus, você não tá prestando atenção, cara. O cara, ó, tá sendo controlado pelo Zack. O Eren tá sendo controlado pelo Zack. Nada mais disso. Se vocês se lembrarem, você era uma pessoa que protegia as crianças, protegia as pessoas, você me protegia. Lembra daquela cena lá na cabana, aquela cena que você... naquele episódio lá que você me deu o cachecol e tudo mais. E aí ela se leva, ela fala isso se levantando, né? Toda eufórica. E aí o Eren fala, opa, minha querida, baixa a bolinha, bota a mãozinha aí na mesa, que aqui não, quem tá mandando na conversa sou eu. Quem controla as coisas aqui sou eu. Aí Mikasa senta, cachorrinho, o rabinho entre as pernas ali e tchau. Aí o Eren começa a falar, dizendo, amigos... nesse tempo que eu fui a Marley, eu tive muito contato com o Zack, eu tive muito conhecimento sobre titãs, muito mais do que os marleyanos têm hoje em dia sobre isso. Inclusive, Armin, você passou um tempinho aí conversando com a Anne, não é? Você, na realidade, você tem memórias do Berthold, é por isso que você tá indo com a Anne. Quem tá controlando você é as são as memórias do Berthold. Então, você não tá lá porque você quer, você não tá lá porque você gosta da Anne. Você tá lá porque o Berthold era apaixonado pela Anne e você adquiriu essas memórias dele. Aí o Armin entra em choque, né? E inclusive ele pega, continuando já pegando já o fio da meada, já começa a soltar pra Mikasa também. E você, Mikasa, você só é assim de querer me proteger e tudo mais, porque você faz parte do clã Ackerman, que não é nada mais do que servos de um determinado... sei lá, anfitrião, né, que eles chamam lá. Tem um determinado anfitrião, e eu sou o seu anfitrião. Tá ligado lá, quando você tava na cabana, que você acabou de falar, que tacar o cara e tudo mais, papapá, foi eu que mandei, se lembra? Eu disse, Tatakai, eu disse, lute, e você não pensou duas vezes, foi atacar ele, matou o cara, e aí você hoje tem dores de cabeça forte, na verdade, você sempre teve essas dores de cabeça forte, porque é o seu eu verdadeiro, tentando lutar contra você mesmo. E contra o seu eu verdadeiro lutando contra o seu eu servo de um anfitrião por ser uma dos clã Ackerman. E aí Eren começa a soltar, né? Olha, eu odiava você porque você não é uma pessoa livre, você não quer ser livre, você é o que são chamados de gados, né? Fazendo referência aos Bolsonaro, eu acho, não sei. Creio que não, mas enfim. Mas você é gada demais, então, minha querida, você não faz nada além de me obedecer porque você é um Ackerman, não porque você gosta de mim. E aí o Armin fica loucaço de bala, vai atacar o Eren, dá um socão na cara e a Mikasa inconscientemente já vai impede o Armin. Aí o Eren faz, olha aí, tá vendo aí? Tá aí a prova cabal de que você é apenas um gado que vai servir... que vai me servir sempre que eu ordenar você. Mas mesmo assim, aí a Mikasa entra em choque, tipo, caralho, é esse mesmo que eu tô fazendo, porra, caceta, ele tem razão. E aí o Armin parte pra cima, dá um socão na cara do Eren, só que aí o coitado apanha, meu amigo, e apanha feio. Porque o Eren dá um cacete muito bem dado no coitado. E aí diz, meu amigo, você sabe por que eu nunca lutei com você? Porque você não é um adversário para mim. Você apanha... feito uma cachorrinha, se eu quiser. E eu tô aqui somente pra saber onde é que tá o Zack. Se vocês me disserem onde é que tá o Zack, não vai ter guerra, não vai ter briga, todo mundo vai sair vivo, não vai ter nada disso. Então, arrume suas malinhas aí que a gente vai pra Xinga China. Pronto, aí dá uma pausa e aí passa pra parte que tá lá na floresta, o Levi conversando com o Zack no seu hotel 5 estrelas.
Pois é, ainda bem que você usou esse termo, porque era o termo mais correto, só tem 5 estrelas lá. O Zack tá lá lendo seu livrinho, que ele fica enchendo os estrelas. Eu já li 7 vezes o livro. Eu já li 7, depois da sexta começou a ficar bom o livro. E Levi, como sempre, tratando o Zack com todo o carinho do mundo, com toda a cordialidade que Levi tem, né? Tratando o Zack bem. Eu, assim, digamos que tem umas coisas assim, conversa de besteira. Um soldado vai... falar pro nosso querido Levi que tá tendo uma revolução lá dos jägueristas lá, da facção Jäger, e papapá, que não sei quem já tomou um surro de pé, que não sei quem morreu, né, já tem as mesmas notícias, e que agora a galera tá se lascando, e ele tem... Aí o Levi faz, tá, beleza, vou arregaçar esse otário, então, já que vai dar merda, eu só tava esperando isso, era só o que eu queria. Então...
vamos dar ele pra ser comido por outra pessoa, né?
Exatamente. Vamos botar ele pra ser comido aqui. Qualquer um dá injeção em alguém aí e vamos embora, vamos tirar o titã dele. E aí, é aí que do nada, é até uma cena um pouco cômica, quando ele olha, ele vê a porra do Zack correndo, feito doido, pro meio da floresta. Que porra do nada o bicho correndo. Aí, o que acontece? O Zack sai gritando. E a galera, como é que porra é essa? E do nada, começa a se transformar todo mundo em titã. Isso mesmo. Todos os soldados, os 30 soldados que estavam lá de guarda com o Levi, com o Zack na florestinha, viraram titãs. Titãs, mongolzão, né?
Titãs puros, né?
Os titãs puros, né? Que chama? É puros?
É os titrãs. Porque não tem pau, entendeu?
Ele não tem porra nenhuma, né? Só um negócio é...
Brincadeira, nossa, brincadeira.
Parece que tá com aquelas roupas do Batman, tá ligado? Enfim. Aí ele os titãs lá são virados doidos. Aí o Zack começa a controlar os titãs, né? Porque o Zack tem um poder coordenado e tal. E o Levi ficou querendo saber, mas que porra, como é que esses bichos viraram titã? Eles não tiveram paralisia, eles não tiveram. Como é que eles ingeriram
enrijecimento
e tal? É, não tiveram enrijecimento, porque a teoria deles era que os titãs se enrijeciam por causa daquela vilazinha que tinha sido dominada lá, da mãe do Cone e tal. Eram as informações que ele tinha. Sendo que era tudo mentira, né? Como a gente já suspeitava, a gente até já tinha comentado aqui. A galera vira tudo titã. E ele começa a se lembrar, o que caralho que foi? O que porra foi? Aí o Zack tirou uma ondinha, né? O Zack diz, aí, o vinho acabou, tá ligado? Se eu não me engano, alguém trouxe essa ondinha. E ele se ligou, caralho, pode crer, borracha. A porra do vinho, a galera tomou, tinha a porra do vinho dele. E a porra do fluido dele lá do Zack. Aí o Levi se tocou em tudo. E o Zack ficou pensando, ah, safe, tô seguro. Pulou um titãzinho relá, loucão. Botou aqui no ombrinho e, ó, chinelou pra fora da floresta. Porque, segundo o Zack, ele saiu da floresta. Não tem mais como o Levi pegar ele por causa do equipamento 3G, né?
Uhum.
Então, o Zack tava tranquilão, correndo. O Levi falou, ah, ele não vai matar os subordinados dele, né? Pelo amor de Deus. Achou muito, mas muito errado, otário. Com o Levi não tem isso, meu amigo. Virou titã, é pau, é chinelada. Tomou um sorro de pedra, Levi arregaçou todos os 29 que estavam lá, né?
Sim.
Ficaram pra trás e o que tava correndo com o Zack, ele pegou e deu-lhe também.
Já tinham 3 correndo com o Zack, então foram 27 que ele matou primeiro e depois 3.
É, a matemática não é meu forte. Aí ele arregaçou de tudo e tá, tome peia. E o Zack fez, não. Aí o Zack se embuteceu e virou o Satanás lá, né? O bichão, o bestial, o nojentão. Que aí, já vou deixar isso pra comentar depois, né? Essa questão dessa transformação do bestial aí, vixe Maria, depois nós falamos sobre isso.
Eu já ia falar isso agora.
Aí, meu amigo, assim, só pra dar uma resumida. Sorrou de pé. Levi arregaçou de novo o Zack mais uma vez, incontáveis vezes.
Pra variar um pouquinho.
Já tá virou freguês, né? Pau.
O que eu achei mais fora dessa luta é porque o Levi, ele é muito, muito, muito inteligente, mano. Enquanto ele rodava nas árvores ali, confundindo o Zack, ele ficava quebrando os galhos pra o Zack pensar que os galhos era ele. E aí ficar desperdiçando, tipo, os insumos que ele tinha ali, sei lá, as cabeças, os braços, pernas dos bichos que ele arrancava lá, jogando, só que, tipo, jogava nos galhos, não no Levi. Ele pensava que os galhos eram o Levi, por causa do reflexo.
Também tem um momento importante, só pra finalizar essa parte, que a gente vê um momento aí de Levi que ele começa a se lembrar da promessa, né, que ele fez pro Evan, né? Faz a promessa dizendo que ia vingar ele, ia matar o titã bestial e tal, e tal. E lembrou do Evan, de tudo a coisa que aconteceu, das foda-se mil pessoas que o Evan matou pra poder fazer as coisas do titã, né? É meme, galera, calma. Então, tem essa cena aí e resulta, mais uma vez, na pisa de Levi em Zack. Em 2 segundos acabou, ele esbagaçou os braços dele, olho e cortou nuca e tome pipoca, tome lança do trovão e Zack saiu só o pau da rabiola, estouradão lá, tô queimado, só a capa. Aí o Levi ainda pro cabelo diz assim, você tá fedendo, seu merda, seu lixo, escolhambou, ele só não chamou, só falta se chamar de santo.
Tem outra parte aí também que é interessante falar, que é quando o Zack tá fugindo, que ele grita que todos os titãs, aliás, todos os soldados que estão ali são afetados. Do outro lado da cidade, as pessoas que tomaram vinho, que tem o sangue, que tem o fluido espinhal do Zeke no estômago ali, sei lá, também são afetadas, só que pela distância elas são minimamente afetadas. Tanto que o Falco, ele diz, não, eu senti só aqui como se fosse uma eletricidade correndo em meu corpo e tal, porque pela distância eles não foram de fato afetados pela transformação, mas caso o Zeke estivesse mais próximo, eles também iriam de base.
Então, a gente já tem, infelizmente, a gente já tem a notícia de que o coitado do Falco ingeriu o fluido espial, né, do Zeke. A gente achou que...
Mas aí a pergunta, Levi não tomou o vinho ou os Ackermans não podem se transformar em titãs?
Eu acho mais fácil o Levi não ter tomado vinho.
Eu também acho mais fácil, porque ele falou que ia trazer chá preto.
Não bebe. É, não bebe, ele é. Levi é putão, Levi é um monstro.
Pois é. Depois dessa cena aí do surrote de Peia, temos outro surrote de Peia, só que aí foi meio que covardia, né? Lá tá o instrutor Shades falando pra o...
F total.
Falando pra 199ª turma da tropa de exploração, dos novos recrutas, sobre o treinamento, que eles precisavam defender Shiganshina. E aí um dos recrutas começa a fazer murmurinho lá, dizendo, cara, meu avô já tinha falado, a gente precisa... A luta agora é contra os próprios humanos. Não adianta a gente ficar usando 3D e tudo mais. A gente deveria estar tendo treinamento de bala, de tiro, de trocação, maluco. E aí um dos recrutas começa a falar em voz alta tudo que os outros queriam falar, né? Que era se juntar à facção Jäger. Nesse momento, a facção Jäger entra lá, comandada pelo Flock, entra no teto lá, né? Na cobertura daquele prédio onde eles estão. E portando quem? A Range. Range, que agora é prisioneira deles. Tá lá como grande comandante Range, acompanhada pelo Flock, que a primeira coisa que faz é... Shades, você é um velho caquético, sua ideologia já é ultrapassada demais. Você agora vai me dar o poder da palavra pra eu comandar essa galerinha aí. Aí o Shades, não vou fazer isso. Toma bala. O Flock atira no pé dele ali, quase que acerta, né? Mas aparentemente ele errou propositalmente, creio eu. E diz, né? Tipo, se eu tivesse acertado tua perna, a conversa acabava aqui. E começa a falar. Ó, galera, é o seguinte, somos a facção Jäger. Se você quiser se juntar a gente pra gente ser o novo Império de Eldia, liderado pelo Eren Jäger e tal, e papapá. E então venham comigo, porque aqui é onde vocês... vão ter poder. Aqui é onde vocês vão conseguir fazer alguma coisa contra os outros exércitos. E aí, um a um deles vão aceitando o chamado do Flock. Só que aí o Flock chega na covardia, né? Diz, ó, agora é o seguinte. Se quiser entrar pra facção Jäger, vai ter que dar um pau no Shades. Batam nele até que ele não consiga andar. Aí eles meio que... fica assim, caraca, é sério que a gente vai ter que fazer isso? Mas não deu outra, mano. Os moleques foram lá, lincharam o instrutor Shades. O instrutor Shades até disse assim, pode vir, você acha que eu não... você acha que um bando de recruta desse vai ser páreo para mim? Só que o cara já tá um pé na cova e outro fora, né?
Eu achei que foi mais aquela questão do... dele, ele pensou, putz, é uma decisão difícil pros recrutas, eu não quero deixar esse decisão na mão dele, vou fazer o quê? Vou ser um cuzão aqui e mandar ele tudo com as porcas, eles ficarem com raiva e me bater, porque é melhor pra eles, tipo, pra... porque sim, se eles não aceitam, eles vão tomar ban ali, né?
Exatamente. Facção, né? Então... aí toma pau também. E aí, meu irmão, aí dá ruim. Finalizando essa cena aí, com os recrutas aceitando fazer parte da facção Jäger, volta lá pro Levi e o Zeke. Nesse momento, o Zeke já está em total posse do Levi, tá aprisionado, amarrado, com a lança-trovão amarrada em seu pescoço. Se mexer, explode. O Levi não tem pena. Desce o sarrafo mesmo no coitado. Coitadão, né? Desce o pau mesmo no Zeke, aquele safado vagabundo do caralho. E quando tá ali na beiradinha do sofrimento, quando tá morrendo o Zeke, ele vai e se lembra de quem? Do senhor Xaver. Ou Xaver, né? Depende de como você queira chamá-lo. Que é aquele... o cara... aliás, eu não vou falar sobre ele agora, né? Deixa, porque no próximo episódio a gente fala sobre ele, porque o próximo episódio é do Zeke. Mas
flashbackzão,
é
né?
É o flashbackzão. E ele, mas basicamente ele é o cara que dá bola de beisebol lá né, que a gente falou sobre ela lá nos primeiros episódios, lá pro quarto episódio, eu acho, quando o Eren ainda era o Sr. Kruger, né? E aí finaliza o episódio. Próximo episódio vai ser só flashback aí, praticamente, do Zack. Não, vamos falar no próximo episódio, porque o próximo episódio já lançou também, então é o episódio de ontem também. Vamos falar no próximo episódio do X-Pocket, no caso, que vai ser amanhã, beleza? Vamos lá, Emerson. Agora é teu momento de falar sobre a transformação do bestial.
Parecia uma queda de moto. Uma batida de uma Scania na bicicleta, velho.
Era mesmo que tá batendo na mãe, velho.
Ficou feio, velho. Me desculpa aí. Tem uma galera que fala, GGI, não sei o quê. Eu não gosto de CGI. Eu não deixo de assistir por isso. Mas eu também tô toda... Acho que eu tenho a liberdade e direito de dizer que é ruim, cara. É feio. Não é 2D, é 3G. Então eu falei que é desenhado, 2D, meu amigo. Bota 3G pra quê? Ficou feio. Desculpa a Napa. A Mapa.
É foda.
Me desculpa a Mapa. A Mapa tá fazendo um trabalho incrível em Jujutsu, que eu nem sei se tem CGI ali. Foda. Qualquer cena de Jujutsu Kaisen é foda.
Aí, é foda.
E que os caras ficam fazendo essas moto, meu irmão? Que é isso aí? Eu não entendo.
Mas eu acho que é porque Jujutsu ele já vem sendo trabalhado há muito tempo, né? Já o Shingeki no Kyojin, eles pegaram de última hora e... soltaram, tá ligado?
É, mas eu acho. Enfim, acho que merecia um investimento maior, né, de pessoal ali nessa parte. É. Mas tudo bem, não deixa eu aqui, só reclamar aqui porque tava virando já a resenha da gente, né, então...
É verdade.
Essa CGI aí
São pouquíssimos segundos... Acho que no máximo duas cenas ali, de 5 segundos no máximo.
Mas já dá pra chorar
um pouquinho. Mas já dá pra chorar um pouquinho.
Lacrimeja assim, velho.
É, mas os pontos fortes. Amei a narrativa. O tema de suspense ali, quando o Eren... Aliás, o Eren não, desculpa. Quando o Levi, ele tá no meio dos 30 titãs, se perguntando, caralho, mano, eu vou ter que matar todos os meus amigos. Aí ele se fala... Tipo, não são mais meus amigos, agora eles são titãs. Já matei muito meus amigos. Você acha que eu ia titubear em matar eles? Já matei muitos. Achei isso muito foda. Tipo, o momento que a cena dele lá parada, que foca no rosto dele, depois tira o foco pra ele e tal. Ele é rodeado de titãs pairando assim no ar. Pô, achei muito foda essa cena. Foi muito bem adaptada. E outro ponto muito forte... Que inclusive saiu até um pouquinho do que realmente é o Shingeki no Kyojin, do que ele vem trazendo nas últimas temporadas, que é a trilha sonora. No começo, quando ele tá matando os titãs, a trilha sonora é uma trilha, aquela trilha épica, né? De ópera, de instrumental, de orquestra. É o que é sempre o que o Shingeki traz, geralmente. Só que na luta dele contra o bestial... Eles trouxeram, tipo, meio que um J-Rock tocando ali por trás no fundo. Inclusive um J-Rock cantado, né? Que não é o que geralmente acontece. E eu achei muito foda. Achei... Fugiu um pouquinho do que é realmente o Shingeki, mas... Mesmo assim, achei muito foda. Achei que caiu como uma luva pra aquela cena especificamente. Mais algum comentário sobre isso, Emerson?
Só o nome do cara que... Da bola de beisebol, né? Do senhor Xaver... Que na legenda, todas as legendas que eu assisti, principalmente do próximo episódio, se pronuncia Xaver, né? Que é K-S-A-V-E-R-E. V-E-R. Xaver. E no mangá, até onde eu lembro da leitura, a escrita é Xavier, né? X-A-V-E-R. Tipo Xavier.
Exatamente. Eu até fiquei tipo. Que eu não engano, caraca, quem é o Xaver, velho? Xaver.
Porque, pra quem não sabe. No inglês, o X é X, né? Ou seja, aí seria X-Save. Em inglês, se você fosse pronunciar X-Save, que é igual o nome do professor Xavier de X-Men, X-Save. Só que, eu acho que o japonês falando é diferentinho, né?
Eu
acho que eles quiseram meter um Xavier na letra, na voz, né? E
na queria, pronúncia.
Na pronúncia, e tinha que ser, queria falar igual o americano, X-Save. Aí mandou o Xavier.
Pode ser, não tinha pensado desse lado. Muito, muito, um ponto muito bem levantado, inclusive.
Aí pode ter sido isso. Aí traduziram em todas as legendas como Xavier. Mas eu acho que o nome do cara é Xavier. Tá ligado?
Eu também acho. Eu vou até dar uma olhada no mangá pra trazer isso no próximo episódio, mas...
Não, no mangá eu tenho certeza que no mangá é Xavier.
É, então pronto. Eu também tinha quase certeza, é certeza. Que era Xavier. Só... Mas como você confirmou, então eu acredito em você, meu amigo.
É, Xavier, lembro. Porque é um nome muito brasileiro, tá ligado?
Sim.
Pra não, a gente não dá.
Só mas que o próximo episódio vai ser um grande flashback a respeito da vida de Zack, né? Então, como já saiu também, não dá pra ficar, ai, surpresas. Mas é um flashbackzão. E o principal ponto também, o ponto que eu queria comentar é que a organização, né, das cenas desse episódio, é, em junção com o próximo, foram muito boas. Eu gostei muito do que eles fizeram. Eles deram toda a introdução pro Zack nesse episódio, e o próximo é só o Zack, bem dizer.
Os então, gostei muito. Eu da acho que quem faz isso, que isso é o trabalho do roteirista. Então,
pode ser.
Na minha concepção, os roteiristas estão de parabéns.
Tá muito bem a organizaçãozinha do... Como a gente falou também no episódio passado, né? Fica... É, tá bem organizado as partes do mangá que eles estão adaptando, assim... Estão adaptando de uma maneira sequencial que tá até ficando até mais gostoso de ver, mais interessante.
Sim, 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 com certeza. Concordo plenamente com você. Mas enfim, vamos finalizando aqui esse episódio pra não se estender muito, né? Vai ter outro episódio depois desse, então amanhã a gente vai estar de volta... Trazendo os detalhes sobre o 74º episódio, que é União o quê? Que eu esqueci? Ah, agora eu esqueci, eu não vou lembrar. Mais alguma coisa, Emerson?
Nope.
Então, um abração para vocês, meus amigos, e tchau!